Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você, obrigada pela sintonia. 93,7 Rádio USP trazendo o programa Abrace Uma Carreira, respondendo as dúvidas para a carreira de historiador. Antes disso, nós temos aqui o pessoal do cursinho pré-vestibular de Carapicuíba e o professor Gabriel Nascimento, que trouxe essa turminha boa aqui para a gente. A Ana Carolina Torres, de 15 anos, a Carolina Rodrigues, de 16, a Eliana Leontina, é isso, né, Eliana? Gomes Ortiz, de 25 anos, Alexandre Barroso Correia Leite, de 17, e Vinícius Cruz de Oliveira, 17. Agradecendo também o outro professor que não pôde vir, o professor Wellington Gabriel. Professor Gabriel, que está aqui hoje, fala um pouquinho dessa turminha e do seu trabalho junto com eles.
Bom, olá. Deixa eu então fazer uma pequena apresentação. Meu nome é Gabriel Nascimento, tenho 28 anos, eu sou professor de Física e Matemática no cursinho municipal de Carapicuíba. Também sou estudante aqui da USP, do Instituto de Física, ainda estou terminando minha licenciatura. Tenho muito interesse em História e, bom, já que o tema do programa de hoje é História, vou tentar ser breve e contar rapidinho a história do cursinho. O cursinho municipal de Carapicuíba, ele começa em 2013, é um cursinho que ele é público, ele é mantido pela prefeitura, isso significa que ele é gratuito para os alunos, ele se diferencia de cursinhos populares, que muitas vezes são extremamente importantes para a população mais carente, pelo fato de não depender necessariamente de voluntariado, né? Os professores, eles são pagos, são funcionários da prefeitura. Eu acho importante também dizer que o cursinho municipal, ele não surge como algo alheio à população, muito pelo contrário. Ele surgiu em 2013 e desde então ele vem sendo mantido, diria que por conta de uma pressão popular para que exista o cursinho no município de Carapicuíba. E a gente ainda faz essa pressão para que a prefeitura dê os recursos necessários. Algumas coisas a gente tem, algumas coisas ainda estão sendo... digamos, negociadas. Em várias ocasiões nós tivemos que fazer manifestações na cidade, sempre de forma pacífica, sempre contando com a ajuda dos alunos, né? E eu acho que é importante eu dizer isso, porque isso se liga muito à pergunta feita pelo Bruno no primeiro bloco, de quando ele disse que a história é feita hoje, né? De fato, os profissionais, a maioria dos profissionais do cursinho municipal de Carapicuíba acredita que existe um motivo ideológico muito forte para se manter esse cursinho, que é o de tentar minimamente proporcionar à população pobre do município que consiga ter alguma chance de competir no vestibular, levando em conta que a gente sabe que existe um certo desnivelamento, né, dos alunos que passaram pela escola pública em relação àqueles alunos que têm acesso a escolas particulares caras, cursinhos particulares caros, né? Então, é essa história. Se o professor puder fazer algum comentário ainda naquela linha de que a história é feita nos dias de hoje, eu agradeceria também.
A população de Carapicuíba mudando a história, hein, professor André?
Pois é assim que se faz mesmo, né? É super bonito de ouvir a história, quer dizer, ele resumiu aqui, mas pelo que ele contou, ele nos mostra o poder que nós temos quando a gente investe na história, quando a gente faz a história ser diferente do que, de alguma maneira, há uma pressão para que ela seja, né? Quer dizer, o que eles estão fazendo é modificando e mudando uma certa direção que está sendo dada. Foi o que ele diz, quer dizer, não necessariamente eram para esses alunos entrarem na universidade. Essa é a ideia. E o que eles estão fazendo? Através de um projeto bonito desse, mudando exatamente essa noção, mudando esse raciocínio. E é isso que faz as coisas serem diferentes. Eu acredito que nós só vamos mudar esse país, sem dúvida nenhuma, quando os alunos de Carapicuíba estiverem na universidade. Eu acho que é isso que nós precisamos de ter, não é? E para isso precisa de ajuda, e para isso precisa de movimento, que eu acho que é isso que o professor acabou de dizer muito bem.
Mais uma pergunta, vamos lá.
Meu nome é Lourdes Maia, eu tenho 21 anos, sou da Universidade de Anhembi, faço curso de jornalismo. No segundo bloco, o professor falou que na tese dele tinha bastante material inédito. Eu queria saber dele sobre o que a tese discorreu, né? Qual foi o assunto tratado nessa tese?
A minha tese de doutorado, ela é uma tese que depois ela conseguiu virar livro. Aqui foi publicada pela própria USP, pela editora da USP. E o nome da tese é Tropeços da Medicina Bandeirante. Aí o nome já diz a que veio. Então, ele é uma tese que traz documentação sobre como se organizou as instituições de saúde de medicina em São Paulo entre 1892, que é quando se cria o primeiro serviço sanitário em São Paulo, quando há um sistema de saúde sendo organizado em São Paulo, até 1920, que é quando a gente vai ter uma virada, digamos, tecnológica da saúde. Então, eu estudei esse primeiro período e a ideia foi mostrar, estudando duas instituições, eu estudei a Faculdade de Medicina da USP, como é que ela foi construída, e estudei um instituto de tuberculose que existe até hoje, que chama-se Instituto Clemente Ferreira, que fica na Rua da Consolação. E a ideia da tese era mostrar que, enquanto os médicos e a elite paulista fazia um discurso dizendo que a saúde ia muito bem, que a saúde da população estava entrando nos eixos, que as instituições médicas e de saúde conseguiriam garantir saúde para todos, o meu trabalho mostra o quanto isso de fato estava incorreto. Ao olhar as periferias, ao olhar a população mais pobre, ao olhar as endemias e as epidemias, se percebia que o que a medicina e a saúde salvavam eram aqueles que eles tinham interesse para que produzissem o capital, no caso, a cafeicultura principalmente e a indústria principalmente. E o resto da população era relegado ao abandono, como nos dias de hoje.
Nossa, quando o historiador pode falar, hein, professor? Pode contar o outro lado, né? A gente tem aí material incrível, né? Vamos lá, mais uma pergunta chegando.
Então, meu nome é Vinícius. E assim, a maior preocupação dos jovens hoje em dia não é só conseguir uma universidade, mas sim no que essa carreira dele vai ajudar financeiramente. E eu gostaria de saber como é que funciona o mercado de trabalho dessa sua função mesmo com medicina, entendeu? História com medicina.
Acho que é por isso que eu só fiquei falando da universidade, né? Não entrei nesse assunto. Em primeiro lugar, eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente também vai para a universidade, a gente também vai se formar. Eu estou vendo aqui o pessoal de jornalismo que já está nesse caminho, que já está nessa trilha. Obviamente que também precisa estar envolvido ali do que você vai viver, porque não dá para a gente viver só de romantismo. Mas, ao mesmo tempo, você precisa, eu acho que, ter muito na cabeça, acho que aquele que vai fazer história, de que não é ser rico o seu objetivo. Porque se o seu objetivo for ser rico, não é esse o caminho. Existem outros caminhos. Então, não é para fazer história mesmo. Você não está convidado a fazê-lo. Agora, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que você não vai ser remunerado e que você não vai ter oportunidades de construir uma vida digna. Isso já é uma outra coisa. Então, isso a história pode lhe dar, com certeza. Uma boa formação, um bom trabalho, eu acho que o trabalho do professor de história e o trabalho do historiador é um trabalho, é uma profissão muito digna e que te faz muito feliz, porque eu acho que isso também é muito importante quando a gente escolhe uma profissão. É a nossa felicidade, talvez muito mais a felicidade que o dinheiro. E, ao mesmo tempo, saber que você vai viver, né? Que você vai ter, sim, uma vida digna. Eu acho que isso, a nossa profissão, ela garante no seu cotidiano. Agora, de fato, não é uma carreira que preveja no futuro enriquecimento e, ao mesmo tempo, ela te coloca num outro lugar, né? Porque eu acho que quem vai fazer história e quem faz história vai pensar o mundo, tá interessado em outras questões, sabe? Então, eu acho que isso é importante de ter. Eu acho que, assim, você vai ganhar dinheiro, não é que você não vai ganhar dinheiro, você não vai ficar rico, mas eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa feliz.
Maravilha, cada pergunta maravilhosa, gente. Vou convidar vocês sempre para virem aqui ao programa. Vamos lá, quem pergunta agora?
Meu nome é Carolina Rodrigues, tenho 17 anos e também sou estudante do cursinho de Carapicuíba. Você falou que a história se faz hoje e que, enfim, E eu quero perguntar mais uma curiosidade minha mesmo, que sobre o comunismo. Comunismo a gente já viu que foi uma coisa ruim, na minha opinião. Uhum. Então eu queria saber de você, porque as pessoas até hoje em dia defendem esse sistema.
Respira, professor.
Tem que respirar para poder perguntar para onde que eu vou puxar o fio, né? O que que eu acho? Eu acho que a maneira como o comunismo, essa palavra comunismo, né, ela tem muitos sentidos. Eu acho que esse é o primeiro dado, né? Então, quando a gente vai olhar para a história, então você vai encontrar esse comunismo, ele muito diluído em grupos, em projetos, em ações políticas, né? Uma coisa era o comunismo europeu, outra coisa é o comunismo no Brasil. O que que esse comunismo propunha? Como que esse comunismo ele vai ser, de alguma maneira, deturpado da sua própria origem? Então, eu acho que são muitas coisas, né? Quando a gente fala em comunismo. Mas hoje, quando você diz que você acha que ele é ruim, você veja, no Brasil nós nunca tivemos, né, comunismo. Do ponto de vista mais político geral, a gente tem, digamos assim, um final que não era comunismo, que era um socialismo, mas que tinha, digamos assim, uma certa conversa, né? Nos anos 80, quando a gente tem a queda do Muro de Berlim, a gente tem o fim dos chamados países comunistas, depois a gente vai ficar só com a China, que hoje já está mais capitalista do que nunca, Cuba que está se modificando. Então, eu não sei se esse comunismo ele existe. O que eu não sei se você está se referindo muito ao que a gente está ouvindo hoje, como eu havia dito no começo, eu acho que o Brasil ele cindiu-se, né, socialmente, e aí ficou assim um grupo que entende o outro, por exemplo, como comunista, mas com variáveis que não necessariamente correspondem ao que é o comunismo propriamente dito, né? Então, às vezes eu ouço, por exemplo, a gente está falando de psiquiatria, eu vi um cartaz que estava escrito assim, pela volta da psiquiatrização das pessoas, abaixo os comunistas, né? Daí você fala assim, nossa, como... Tá estranho, né, a maneira como as pessoas estão tratando isso. Talvez também do lado de cá também, quando a gente olha para o outro lado. Então, o que eu diria a você é que o comunismo ele é um regime que, de fato, ele acabou no mundo, ele não existe mais, e que quando a gente vai olhar para ele, talvez a gente olhar um pouquinho mais para essas raízes históricas para a gente entender, ah, ele veio daqui, né? Aqui estava se falando de uma coisa, depois muda-se o tempo, ele já está falando de uma outra coisa, que mudanças são essas? E de quem é que está falando sobre o quê? Porque talvez se eu passar para você uma série de leituras das pessoas que não que defendam o comunismo, mas que entendam o comunismo por um lugar, talvez você até diga assim, nossa, mas essas coisas eu concordo. E talvez se eu mostre para você uma série de outras, você vai falar, nossa, mas acredito que não seja o comunismo a saída, né? Então, o que eu acho só, essa pergunta é ótima, porque eu acho que a gente está falando muito nessa palavra, mas essa palavra está muito destituída de sentido. Por isso que a sua pergunta ela é super bem-vinda, porque ela nos chama a atenção para algo que a gente tem que olhar. Quando nós estamos falando de comunismo, nós estamos falando do que propriamente dito? E parece que isso está um pouco, para todos nós ainda, ficou uma certa neblina que a gente precisa resolver.
Que delícia o programa de hoje, gente. Tô assim, parece que eu estou numa sala de aula, o professor falando e a gente perguntando coisas que, né, que tocam a gente muito profundamente. E para ver como a história é importante, hein, professor? Esse programa aqui mostrou muito. Todas as perguntas você foi sempre na história para trazer para a gente a base, né? Chegando mais uma pergunta, vamos lá. Quem pergunta?
Quem fala é Alexandre novamente. A pergunta pela qual eu gostaria de fazer seria referente até mesmo a algo que o senhor respondeu, até mesmo para a Bruna, sobre um quadro que o senhor falou sobre o crack, pelo qual as pessoas têm os maus tratos. Eu tive um quadro em minha família, onde minha mãe teve esse vício, e com o tempo, meu pai decidiu internar ela, meu avô no caso. E ela pediu uma última chance, assim, pro meu pai. Ela falou, eu quero sair disso sozinho, eu não preciso ser internada pra sair disso. Ligando a esse fato, você acha que, como você disse, que até mesmo as pessoas devem ser tratadas como cidadão, hoje ela não é mais viciada, mas eu acho que foi porque realmente ela quis. Ligado a esse fato, você acha que foi realmente pelo fato de ela ter de não ter o ligamento de quererem internar ela ou os maus tratos?
Olha, quando a gente vai olhar para esse tema, né, que é o tema do crack, aí vai depender de pessoa para pessoa, né? Por quê? Quando eu falo o cidadão, é porque a gente vai ter que olhar a história de vida, né? Quer dizer, quando você está trazendo a sua história e uma pessoa tão próxima a você, tem ali algo que vai contar aquela história e que vai contar como que ela chegou ao crack. Quer dizer, o que foi levando ela, quais foram as circunstâncias, quais foram as necessidades, quais foram as dificuldades que a colocaram dentro daquele contexto. É nesse sentido que eu digo que é cuidar do cidadão, né? Porque a gente vai ter que olhar para cada uma dessas pessoas para poder entendê-las e a partir dessa compreensão, aí criar uma alternativa de cuidado que vai ser conjunto. Eu acho que quando você falou que o seu pai estava envolvido, que vocês estavam envolvidos, eu acho que isso talvez seja o primeiro passo para que a pessoa possa se cuidar, quando ela se sente acolhida. E aí, obviamente, que podem existir internações. Eu não estou dizendo que a internação em si ela é ruim, não. Ela podem existir internações que elas sejam corretas, que elas sejam importantes e que, de fato, elas consigam acolher e cuidar aquele que está doente. Ao mesmo tempo, quando você diz, olha, ela disse que ela gostaria de sair sozinha, né? É interessante o movimento que ela faz. Ela faz o movimento de sair sozinha e, ao mesmo tempo, ela encontra esse acolhimento que é o acolhimento do coletivo, né? Eu acho que é esse que talvez seja o grande ponto, olhar história por história e a gente ter a ideia de que quando nós adoecemos, e aí não é o crack, é qualquer doença. Gente, todos nós adoeceremos. A doença, ela faz parte da vida, ela é uma experiência que todos nós vamos passar. E o que é que a gente percebe quando a gente fica doente? Que a primeira coisa que a gente procura, o que é? O acolhimento, não é? O acolhimento e o cuidado, que isso vai se dar pelas pessoas que nos amam, pelas pessoas que estão junto com a gente e por aqueles profissionais que estão capacitados para cuidar muito particularmente daquilo que a pessoa está sofrendo. Então, eu diria isso para você, né, que cada história é uma história e que eu fico feliz em saber que a sua mãe entrou e que ela conseguiu encontrar maneiras e formas de ultrapassar um obstáculo de um adoecimento que todos nós podemos estar um dia, não é?
Antes do professor André Mota fazer o convite para vocês conferirem, assistirem, visitarem o Museu Histórico da Faculdade de Medicina, eu vou chamar a Juliana Costa.
Juventude Profissional com Juliana Costa.
Tudo bem, Juliana? O que você traz para a gente hoje?
Olá, ouvintes. Olá, Miriam Ramos. Já pensou em fazer medicina? Vocês sabiam que do início dos anos 2000 até 2014, a quantidade de faculdades de medicina no país dobrou? Atualmente, o país possui 216 escolas, número superior à China, que tem 150 escolas, e número também superior aos Estados Unidos, que tem 149 escolas. Países com população, inclusive, maior do que a brasileira. No Brasil, esse crescimento se deve às faculdades particulares, que já são 60% do total. A cada ano, são formados no Brasil mais de 19 mil médicos. Atualmente, o curso de medicina dura 6 anos. 4 anos do chamado ciclo pré-clínico, que se aprende a base teórica, e 2 anos do ciclo clínico, quando o estudante tem aulas em hospitais e tem contato com pacientes. O campo profissional para os formados do curso de medicina é amplo. São 53 especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. E as mais comuns e com o número de profissionais maior são a pediatria em primeiro lugar, a ginecologia e obstetrícia, a cirurgia geral, a clínica médica e a anestesiologia. Mas qual é o salário de um médico? Essa é a pergunta que não quer calar na boca de nenhum pré-vestibulando, não é mesmo? Pois bem, eu trago aqui boas notícias para vocês. Os médicos não possuem um piso salarial único em todo o país, como outras profissões que já falamos noutros programas aqui. A Federação Nacional dos Médicos, a FENAM, recomenda um salário mínimo de R$ 10.991,19 para 20 horas de trabalho. Porém, é apenas uma recomendação sem força de uma lei. Na prática, o piso salarial dos médicos pode ser bem menor do que o mínimo recomendado pela FENAM e muitos médicos, principalmente em início de carreira, combinam plantões e consultas em dois ou mais hospitais e clínicas. Em geral, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm maiores salários para os médicos. O Distrito Federal e Paraná são os estados que pagam os maiores pisos salariais, R$ 5.407 e R$ 5.355, respectivamente, para uma jornada de 20 horas por semana. Os menores salários ficam em Goiás, que paga R$ 1.200, no Pará, que paga R$ 1.440, e no Amazonas, que paga R$ 1.500, também para a jornada de 20 horas semanais, de acordo com os sindicatos dos médicos de cada uma dessas regiões citadas. O salário do médico varia muito de acordo com a região do país. A especialidade médica, o tempo de experiência, a qualificação profissional e o regime de trabalho. Regime de trabalho, entenda, se é um consultório próprio, se é a saúde pública ou a saúde privada, há alguma variação. Mas, em média, um médico brasileiro ganha R$ 8.400. Esse levantamento foi feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2013. E ele incluiu desde médicos em início de carreira até aqueles que já se aposentaram. Pois bem, e o serviço público? Qual é um salário de um médico do serviço público, do hospital público? Os maiores salários para os médicos da rede pública estão no Distrito Federal, com média de quase R$ 17.000, podendo chegar até a R$ 70.000. Esses dados são do portal Transparência do Governo. Em São Paulo, os médicos da rede estadual têm o piso de R$ 13.900. Existem inúmeros concursos em andamento para contratar médicos na rede pública, principalmente nas prefeituras. Os valores variam de pouco mais de R$ 1.000 até R$ 14.000. Mas para trabalhar na rede pública, municipal, estadual ou federal, o médico precisa passar por um concurso público. Pois bem, espero ter contribuído. Um abraço e até a próxima.
Obrigada, Juliana. Um grande abraço. Até a semana que vem. Vamos lá, professor. Você é coordenador do Museu Histórico da Faculdade de Medicina. Para a gente encerrar aquele convite para os alunos que estão aqui e também falar um pouquinho do museu.
Poxa, que oportunidade boa. Eu quero convidar todos vocês, o pessoal do jornalismo aqui, o pessoal de Carapicuíba, estão mais do que convidados. O Museu Histórico, ele é um museu que fica dentro da Faculdade de Medicina, na Rua Doutor Arnaldo, número 455, no quarto andar. É um museu gratuito, nós fazemos visitas monitoradas, a gente só pede para ligarem 3061-7249, falar com o Gustavo, que é o pesquisador que recebe as pessoas, para que ele possa receber e fazer um trabalho bem personalizado para aqueles que tiverem interesse. Ele é um museu de exposição, mas ele é também um museu de pesquisa. Então, aqueles interessados na pesquisa da história e na pesquisa da saúde, no nosso site existe lá uma entrada do nosso guia online. Então, todo mundo pode saber a documentação que tem e fazer a pesquisa. E estão todos convidados, vai ser um prazer poder recebê-los lá. Só avisando que a gente está com uma exposição agora e nós prevemos que no meio do ano a gente vai fazer uma mudança da exposição que lá se encontra. Então a gente faz um convite para que todos vocês venham agora e não esqueçam de no segundo semestre voltar a nos visitar.
Anota o telefone, 3061-7249 e agenda com o Gustavo. né, professor? A visita ao Museu Histórico da Faculdade de Medicina da USP. Olha, gente, amei o programa de hoje, amei a presença de vocês, do professor André Mota, aqui, que é graduado em História, hoje trabalha no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Museu Histórico da Faculdade de Medicina, que nós iremos visitar, não é? E também quero agradecer o professor Gabriel Nascimento, que trouxe aí essa turminha do Cursinho Municipal de Carapicuíba, a Ana Carolina Torres, a Carolina Rodrigues, muito obrigada, a Eliana Leontina Gomes Ortiz, Alexandre Barroso Correia Leite, Vinícius Cruz de Oliveira, muito obrigada a todos vocês, ótima participação, tá? Também agradeço ao Bruno César, da Embi Morumbi, estudante de jornalismo, ele e a turminha dele também, a Bruna Santana, Loudmar Ramos, minha prima, e Douglas Lemos, muito obrigada a vocês. Quero agradecer também aqui as pessoas que fazem o programa acontecer sempre, né? A Juliana Costa, o radialista José Silvestre, que sempre faz aqui a sonoplastia, o Juarez Molinari, Beto Alves, Rita Cobelhas, cuida da internet, a Cida Bueno, nossa secretária, Silvana Pires, nossa coordenadora, e o diretor da Rádio USP, Celso Filho, e também superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butti. Então, muito obrigada a todos vocês. Para a gente encerrar, mais uma música que o professor André pede.
A gente vai terminar o programa homenageando o bairro que eu moro, que tem uma comunidade linda, que é o bairro do Bixiga. E é uma música cantada por Beth Carvalho, chamada Vai no Bixiga pra Ver.
Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver. O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da Saracura, saudade tenho do nosso cordão. Bixiga hoje é só arranha-céu, e não se vê mais a luz da lua, mas o vai-vai está firme no pedaço. É tradição e o samba continua. Quem nunca viu? Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga.
Quem nunca viu?
Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver.
O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da Saracura, saudade tenho do nosso cordão. Bixiga hoje é só arranha-céu, e não se vê mais a luz da lua, mas o vai-vai está firme no pedaço. É tradição e o samba continua. Quem nunca viu?
Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver.
Todo mundo, na palma da mão, gente. Isso aí.
Vai no Bixiga.
Esse é o Bixiga de Pato na Água, Geraldo Filme, China Porta Bandeira, Genésio Baleza, de Olímpia, Rubinho e muitos mais. E viva Vai Vai! E viva todas as escolas de samba de São Paulo!
É! Vai no Bixiga pra ver!
Você ouviu pela Rádio USP FM Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.